no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Delegacia do Idoso prevê criação de instituição de longa permanência em Santarém. Programa Nacional Antitabagismo amplia atendimentos no Careiro. Ação Humanitária celebra primeiro ano do Escritório Social em Parintins. E Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é declarado Patrimônio Natural da Humanidade.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Delegacia do Idoso em Santarém prevê a criação de instituição de longa permanência até 2025. Cerca de 140 idosos estão na fila de espera por uma vaga em uma instituição no município. Saiba mais com Lierge Costa.
No Dia dos Avós, comemorado neste dia 26 de julho, a Delegacia de Proteção ao Idoso de Santarém, inaugurada em março de 2023, tem se mostrado um marco na proteção dos direitos dos idosos na região. Com uma demanda crescente, a unidade especializada tem atuado para garantir a segurança e o bem-estar dessa parcela da população, muitas vezes vulnerável a abusos e negligências. Márcia Rabelo, responsável pela unidade especializada, explica um pouco da atuação da delegacia no município.
Aqui a Delegacia do Idoso, ela é uma especializada. O que que acontece? Nós trabalhamos com vulnerabilidade. Então, não é porque a vítima é idoso que aquela situação se deu em razão de ser idoso. Então, aqui não é qualquer coisa envolvendo idoso que é tratado. Você não pode crer que uma pessoa furtada lá no centro, que poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa, é caso de Delegacia do Idoso somente pela idade. É a mesma situação da Delegacia da Mulher. A Delegacia da Mulher trabalha na Lei Maria da Penha, nós trabalhamos no Estatuto do Idoso. Dentro do Estatuto do Idoso, nós trabalhamos dentro das vulnerabilidades.
Uma das principais demandas atendidas pela delegacia são os casos de violência financeira, como empréstimos feitos por telefone e golpes envolvendo familiares. Além disso, a equipe tem se dedicado a orientar os idosos sobre os seus direitos, como a pensão alimentícia e a importância de denunciar casos de abandono e maltratos, como destaca a titulada especializada.
Mas, de qualquer jeito, nós temos tendo aí muita gente procurando para informação, nós temos encaminhado muita gente para a Defensoria Pública, nós temos orientado muita gente de que hoje já existe a pensão alimentícia para o idoso, em que aquele idoso que não tem condições de se sustentar, ou então que aquela aposentadoria dele não consegue manter um padrão de vida minimamente, os filhos são sim acionados e são obrigados a pagar a pensão alimentícia. Nós nos estamos aí encaminhando as pessoas para a Defensoria Pública para que seja realmente feito. Então, a pessoa que abandona seu genitor é como se fosse abandonar a criança, ela também vai pagar criminalmente.
A delegada também ressalta a necessidade de uma instituição de longa permanência para idosos em Santarém, salientando que cerca de 140 idosos aguardam por uma vaga, muitos deles em situação de vulnerabilidade.
Então nós temos aí uma luta muito grande que a gente tem com o novo prefeito aí, nós vamos dar entrada agora com o nosso prefeito atual e com certeza o outro prefeito também dará continuidade, que é numa instituição de longa permanência, aos moldes do Lar São Vicente de Paulo, só que o lar é da Prelazia. Nós estamos aí uma fila de 140 idosos esperando a vez. Isso os homens, fora a fila das mulheres, que é um pouco menor. Nós precisamos dessa instituição de longa permanência para que quando esse idoso aqui, ele venha ou alguém venha denunciar, a gente possa tirá-lo da situação de perigo.
Diante desse cenário, a delegacia está buscando parcerias com o poder público para encontrar uma solução para esse problema. A expectativa é que em 2025 seja possível garantir a criação de novas vagas em instituições de longa permanência para atender a demanda da cidade, como ressalta a delegada Márcia Rabelo.
Vamos começar essa briga, assim como foi a instalação da Delegacia do Idoso e o início, agora a nossa briga será essa, né? São as demais redes de proteção para que a gente possa realmente, esse ano de 2025, conseguir essa instituição de longa permanência que é de urgência para Santarém.
As instituições de longa permanência são essenciais para garantir a qualidade de vida dos idosos que por diversos motivos não podem mais viver em seus lares. Nestes locais, os idosos recebem cuidados especializados, acompanhamento médico e atividades que promovem a socialização e o bem-estar. De Santarém, no Pará, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E para minimizar os impactos da estiagem nas atividades econômicas do Amazonas, medidas fiscais e ações judiciais estão sendo tomadas para fortalecer a indústria e o comércio. A ideia é manter o capital de giro e evitar o desabastecimento. Os detalhes com Tânia Freitas.
A medida visa garantir a competitividade desses setores devido às dificuldades logísticas no transporte de produtos e a arrecadação de tributos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, diante da seca que já atinge os rios da região. As ações envolvem o âmbito fiscal e ações judiciais para fortalecer a indústria, o comércio e serviços. Na prática, a ideia é manter o capital de giro do comércio e evitar o desabastecimento, como explica o governador Wilson Lima.
Então isso é importante porque o comércio e a indústria têm o capital de giro. Se ele está devendo, por exemplo, R$1.000 de tributo, ele paga 500 agora, então ele tem um capital de giro aí de 500 para poder antecipar a compra dele e estocar, para que a gente não tenha dificuldade no mercado e que a gente não tenha desabastecimento.
O comércio tem 45 dias para pagar o valor total do ICMS, mas a medida permite o pagamento de 50% do valor na data de vencimento e os outros 50% após 45 dias. A iniciativa vale para vencimentos nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro e deve beneficiar cerca de 26 mil contribuintes. Este é considerado o principal tributo estadual e que tem o comércio como setor com maior fatia na arrecadação.
O sistema da Cefaz já está todo parametrizado, significa o quê? Que vai ser automático, ou seja, vocês não precisam entrar com nenhum ofício, nenhum requerimento.
Nesta semana, o governo do Amazonas anunciou a liberação de duas licenças ambientais prévias, concedidas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, para a instalação de dois portos provisórios, entre Itacoatiara e a Enseada do Rio Madeira. A medida busca viabilizar o transporte e o recebimento de insumos para empresas do Polo Industrial de Manaus, além do escoamento da produção durante o período de estiagem. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Programa Nacional Antitabagismo ampliou atendimentos para unidades básicas da zona rural no município do Careiro, no interior do Amazonas. O programa completou um ano de atuação. Anderley Oliveira traz as informações.
O Programa Nacional Antitabagismo completa um ano de implantação no Careiro, com atendimentos semanais, reunindo equipe multiprofissional que aplica terapia ocupacional e medicamentosa a usuários do Sistema Único de Saúde. Devido à alta demanda, o programa, a partir deste mês, está ampliando a oferta de serviços para a zona rural, explica a assistente social Rejane Lima, coordenadora do programa.
Como a demanda foi muito alta, a procura foi muito alta dos pacientes que são da zona rural, aí a gente já vai fazer a implantação em 4 UBSs, né? UBS Boa Esperança, na Estrada de Altazes, no quilômetro 17. É o UBS Joana Pinheiro, no Araçá, Adélia Benarran, no Tilheiro e Ezequiel Pinto, no Mamuri 1, tá bom? Essas são as UBS que vão ser implantadas agora.
Rejane informa que agora os atendimentos na área urbana acontecerão a cada 15 dias.
A gente está fazendo de 15 em 15 dias, né, o atendimento por conta dos pacientes que vêm do interior. E agora é dia de sexta-feira, né? Aí em agosto é só dia 2 e dia 23.
Os pacientes que queiram integrar o grupo antitabagismo devem recorrer à UBS de referência Raimundo Cavalcante, localizada no bairro Sebastião Borges, no Careiro, para iniciar o tratamento. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Carreta Missionária oferece serviços gratuitos em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é Notícia.
Carreta missionária chega a Santarém e oferece serviços gratuitos à população. Equipada com consultórios médicos e odontológicos, a ação acontece no bairro periférico do município. Confira com Liés de Costa.
Em uma ação inédita no Pará, as igrejas batistas se unem para comemorar os 120 anos da denominação Batista do Baixo Amazonas. Como presente para a população santarena, uma carreta missionária estará disponível nos dias 30 e 31 deste mês, oferecendo diversos serviços de saúde e bem-estar gratuitamente. A iniciativa é uma parceria entre a Junta de Missões Nacionais do Rio de Janeiro, a Convenção Batista do Pará e a Associação das Igrejas Batistas do Baixo Amazonas, como explica Francisco de Souza, voluntário na ação.
Como presente para a população santarena, a Junta de Missões Nacionais, com sede no Rio de Janeiro, juntamente com a COBAPA, que é a Convenção Batista do Pará, com sede em Belém, e a ABA, que é a Associação das Igrejas Batistas do Baixo Amazonas, com sede em Santarém, estarão disponibilizando para a população santarena uma ação social inteiramente gratuita em seus atendimentos. No dia 29, agora de julho, chegará uma carreta que chamamos de Carreta Missionária, e ela ficará 2 dias aqui em Santarém, dias 30 e 31 de julho.
A carreta, equipada com consultórios médicos e odontológico, vai estar estacionada na Igreja Batista Semente, localizada em um bairro periférico do município, ofertando diversos serviços gratuitos à população santarena, como atendimento estético, psicológico, odontológico, entre outros, como destaca Francisco.
Essa carreta se transforma em vários consultórios médicos e odontológicos para atender aqueles que precisam. Além dos serviços médicos e odontológicos, teremos também serviços psicológicos, massoterapia, atendimento estético, atividades com crianças, entre outras atividades. Essa é a primeira vez que a carreta missionária estará no estado do Pará e vai começar aqui por Santarém. A carreta estará estacionada na Igreja Batista Semente, na Avenida Sol Nascente, no bairro do Santo André.
Os serviços oferecidos pela carreta missionária começam no dia 30, próxima terça-feira, de 8 horas da manhã a meio-dia e de 2 às 5 da tarde. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a ação humanitária comemora o primeiro ano do Escritório Social em Parintins. Cerca de 32 egressos participaram da ação. As informações com Carlos Alexandre.
Os escritórios sociais oferecem serviços especializados para acolher pessoas egressas do sistema prisional, ajudando-as a reintegrar-se à vida em liberdade civil. Em Parintins, o primeiro ano deste serviço foi comemorado com uma ação humanitária que envolveu 32 egressos. Entre eles está Luísa, formada em Geografia, que busca uma oportunidade no mercado de trabalho. Para ela, o apoio psicológico tem sido fundamental nesse processo.
Me ajuda quando eu preciso ter uma palavra, né? Quando alguma coisa dá errado na minha vida, eu tento vir aqui conversar com eles. Sempre estou aqui nos cursos que eles proporcionam. Isso é muito importante com eles. Uma mudança de vida, uma expectativa do futuro melhor.
Isolda Cunha, coordenadora do escritório, explica como funcionam os serviços oferecidos.
Segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Tem atendimento multidisciplinar com serviço social, psicologia, pedagogia, assistente jurídico, administrativo. Podem ter acesso à documentação, a encaminhamento a outras redes de serviço para fazer cursos. Temos também oficinas, outras orientações, acolhimento humanizado. Tudo pensando no bem-estar dessa pessoa, visto como cidadão, como sujeito de direito. Fundamentado na resolução 307 de 2019, que respalda todos os serviços desse equipamento do escritório social.
O Escritório Social de Parintins é oriundo do termo de cooperação técnica firmado entre o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e a Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da SEMASC. Da Ilha Tupinambarana, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Parintins, a Secretaria de Turismo ampliou parceria com agências de viagem para consolidar o fortalecimento dos roteiros turísticos. Acompanhe com o Neucelino Santarém.
A comunidade do Maranhão, pertencente ao município de Parintins, recebeu esta semana a visita organizada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Turismo Centur, em uma iniciativa para impulsionar o turismo de base comunitária na região. O encontro reuniu agentes de viagens locais com o objetivo de explorar e formatar pacotes turísticos que irão promover e desenvolver o setor turístico na comunidade. Os agentes de viagens convidados tiveram a oportunidade de explorar a área e conhecer de perto as belezas naturais da comunidade, como destaca a secretária de Turismo do município de Parintins, Carla Viana.
Bem, era uma vontade antiga da gente reunir com os agentes de viagem aqui do município para conhecer um pouco do turismo de base comunitária. A gente escolheu a comunidade do Maranhão especificamente, justamente porque já tem um atrativo, um equipamento turístico, um restaurante. E a região é muito bonita, né? Entrada para o Aicurapá, né? Para a Praia do Itaracuera, na verdade. O potencial é imenso. E a gente levou realmente alguns agentes de viagem para entender, para a gente formatar alguns pacotes para desenvolver o turismo na área.
Isandra Ribeiro, proprietária da agência Iara Turismo, expressa o entusiasmo com a iniciativa.
E é com muita satisfação esse conhecimento turístico, né, da comunidade do Maranhão, que nos proporciona conhecer melhor o que a gente tem, né, para potencializar, comercializar para todos os turistas que vêm, né, em Parintins, que não conhecem. Vale a pena e com certeza a gente deve conhecer outros lugares, né, para apresentar para os nossos clientes, para o nosso público, e vão se surpreender com tanta beleza que a gente tem nas comunidades ao redor de Parintins.
Localizada às margens do rio Aicurapá, próximo à praia de Itaracuera, a comunidade do Maranhão já é reconhecida por seus diversos atrativos. Entre eles, destacam-se o restaurante da Petra, as tradicionais casas de farinha e o famoso Bar da Loira, que juntos oferecem uma experiência única aos visitantes. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Vacine-se contra a gripe e a Covid. Evite permanecer em ambientes fechados que favorecem a transmissão de vírus e bactérias. Previna-se.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Encontro de manejadores discute futuro do pirarucu e desafios da pesca sustentável no Médio Alto Solimões, no Amazonas. Cerca de 27 organizações, grupos, organizados e instituições que apoiam a atividade participaram da 16ª edição do encontro. Os detalhes com Liege Costa.
O Instituto Mamirauá realizou nesta quinta e sexta-feira em Tefé, no Amazonas, o 15º Encontro de Manejadores de Pirarucu da região do Médio Alto Solimões. A iniciativa marca 25 anos de um modelo de manejo de pesca que se tornou referência na Amazônia e em outros países da América do Sul. O evento reuniu cerca de 27 organizações, entre os acordos de pesca da região, grupos organizados e instituições que apoiam atividades na região. A programação incluiu oficinas, palestras e atividades culturais com o objetivo de avaliar os resultados alcançados ao longo desses anos e traçar novas perspectivas para o futuro, como explica Ana Cláudia Torres, coordenadora do programa Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá.
A gente pensou em comemoração aos 25 anos do manejo, esse ano de 2024, trazer uma programação também que incluísse resultados da pesquisa ou ou avaliações sobre questões organizacionais, mas também da ecologia do recurso disponível, no caso o pirarucu, nesses territórios, para saber, após 25 anos, né, como é que nós estamos em termos de alcance das metas inicialmente propostas, que era a recuperação, né, da exploração comercial em níveis sustentáveis, a regulamentação da pesca do pirarucu, que foi proibida em 96, né, a recuperação dos estoques e a geração de renda.
O manejo do pirarucu, iniciado em 1999, demonstrou ser uma estratégia eficaz para a conservação do peixe e a geração de renda para as comunidades ribeirinhas, se multiplicando para outros territórios do estado amazonense e para além, como salienta Ana Cláudia.
O manejo se multiplicou por diversos territórios da Amazônia, estão hoje presente em 25 dos 62 municípios do estado, que mostra a expansão do modelo e a replicabilidade desse modelo na Amazônia também, porque para além do Amazonas, outros estados da região norte também incorporaram, né, o manejo em seus territórios e até outros países também da América do Sul, como o Peru, a Bolívia, né, a própria Colômbia também, tem manejo acontecendo em seus territórios, muito impulsionados pelas ferramentas iniciadas aqui em 99.
A coordenadora técnica destacou que, apesar dos resultados positivos, o manejo do pirarucu ainda enfrenta desafios como a pesca ilegal, as mudanças climáticas e a crescente demanda por produtos da pesca, reforçando que o encontro é uma oportunidade para discutir essas questões e buscar soluções inovadoras.
Então, esse encontro de manejadores, ele tem uma simbologia especial nesse ano. Então, a gente traz com essa oficina sobre os saberes da pesca, diálogo com os manejadores, ouvir a percepção deles sobre essas pesquisas de caráter social, mas também ecológica, se eles conseguem se ver a execução dos seus trabalhos nessas pesquisas. E essa oficina tem mostrado que sim, que a gente está bem alinhado nesse sentido, de que os resultados obtidos pela pesquisa, eles conseguem ver isso na prática, no seu dia a dia. A gente tem uma parte mais festiva, mais comemorativa dos 25 anos, sem abrir mão da questão também dos procedimentos e orientações para uma nova temporada de pesca, considerando os novos desafios que estão aí, como as emergências climáticas e todos os desafios relacionados ao ilegal que cresce, na mesma proporção também que o manejo, a demanda de manejo também cresce. Então, de que maneira a gente equaliza essa diferença entre o ilegal, o legal, a oferta do produto e potencializa ainda mais áreas de manejo no estado.
O encontro recebeu a presença de diversos pesquisadores, entre eles, um da Universidade de Virginia Tech, nos Estados Unidos. Com informações de Marco Lopes, de Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade. O local atendeu todos os requisitos para a declaração. E a reportagem é de Matheus Coimbra.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é oficialmente Patrimônio Natural da Humanidade. A declaração foi feita pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, em cerimônia de avaliação realizada nesta sexta-feira em Nova Delhi, na Índia. Com uma área total de 155 mil hectares, os lençóis estão inseridos em uma zona de transição dos biomas do Cerrado, da Caatinga e da Amazônia. O local é considerado um dos mais bonitos do mundo, com areia branca e lagos de águas pluviais. O selo da Unesco foi dado porque os lençóis maranhenses cumpriram todos os requisitos ao título, que valoriza a importância ambiental dos lugares e a necessidade de sua preservação. O governador Carlos Brandão reafirmou o compromisso do governo em preservar este patrimônio.
Vamos entrar fortemente no diálogo com o ICMBio, com o SEBRAE e outros órgãos do Estado para a gente qualificar a mão de obra. Porque o turista não pode chegar lá, se o lençol é bonito, sair falando mal, porque foi mal atendido, ou numa pousada, num restaurante, num bar, ou enfim, o pessoal que transporta os turistas para dentro, o dono de Toyota, eles têm que ter uma qualificação.
Ao todo, foram avaliadas 27 candidaturas entre culturais, naturais e mistas. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi o único representante do Brasil na lista. Com o título de Patrimônio Natural da Humanidade, os lençóis devem receber ainda mais atenção para a preservação de seus recursos naturais e biodiversidade. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o professor Manuel Dutra.
Editorial. Um dos maiores escritores brasileiros e internacionais, Machado de Assis, falecido há mais de um século, disse certa vez que o Brasil se divide em dois países, um país oficial e outro país real. O país oficial é composto pelos ricos e por aqueles da classe média alta. O Brasil real é constituído pelos pobres, aqueles que sustentam os da classe alta. Machado de Assis foi ele mesmo, em determinado momento, pertencente à classe dos pobres e daqueles descendentes de escravos, uma vez que o grande escritor era negro, realidade que por muito tempo o grande intelectual e negro, a elite nacional, conseguiu esconder por muito tempo o fato de que um dos maiores escritores brasileiros não era branco. Dentro de um ano e meio, se realizará em Belém o encontro mundial chamado COP30, em que governos, empresários e senhores do mundo dizem pretender discutir as questões ambientais da Amazônia. Será que os poderosos têm algum interesse realmente de chamar o Brasil real, o Brasil dos pobres, para junto com eles debater a pobreza e a miséria e a roubalheira dos recursos naturais da nossa região? Como já dito aqui outras vezes, se o Brasil real ficar atrás do Brasil oficial, de que servirá a COP30? Não devemos esquecer que o meio ambiente comporta-se de gente, de humanidade, de cultura. Resumindo, não existe meio ambiente sem gente.
Encerra aqui a edição de número 4013 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Carlos Alexandre, Tânia Freitas, Anderley Oliveira, Neucelino Santarém e Matheus Coimbra. Edição da Leuso Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite e um excelente final de semana.